Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Aqui quem fala é Virginia Alves. Agora o nosso foco é o clima, condição do tempo nas principais áreas produtoras, principalmente de café, de citros, hortifruti. São áreas que foram bastante afetadas pelas geadas dos últimos dias, nesse início de semana. Mas o produtor tem se perguntado o que que aconteceu de fato, por que que esse frio chegou de forma tão intensa, já que as previsões meteorológicas indicavam que essa massa de ar frio ela não tinha esse potencial, não apresentava ter esse potencial. Então, para a gente responder todas essas dúvidas que está aí na cabeça do produtor, dos analistas de mercado, essa é uma questão que a gente tem recebido bastante aqui no Notícias Agrícolas. A gente convidou a Climatempo para falar com a gente, para explicar para o produtor como é que foi essa mudança na massa de ar frio, por que que ela se intensificou. E hoje quem está aqui com a gente é a Doris Palma. Ela fala em nome, então. A Doris, ela é meteorologista e fala em nome da Climatempo. Doris, muito obrigada pela sua disponibilidade e seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas e muito obrigada pelo convite.
Doris, vamos lá. Essa massa de ar frio, com a intensidade que chegou, assustou o produtor e pegou muita gente que não esperava que isso acontecesse com essa intensidade, né? Eu acompanho aqui a meteorologia todo dia aqui no site, sou eu que faço os textos, as previsões, com base até a gente usa muito material da Climatempo, Inmet, enfim, das consultorias aí de clima e tempo. E de fato, os modelos até então não apontavam que essa massa ia chegar com tanta intensidade. A gente até comparava com aquela massa de ar frio que aconteceu na última semana de junho. A gente tudo indicava que ela seria mais branda, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Pegou todo mundo de surpresa. Os cálculos aí, as baixas para a agricultura, eles estão sendo contabilizados nas mais diversas culturas. Mas a gente te convidou aqui hoje para explicar para o produtor o que que aconteceu, o que que promoveu essa queda brusca de temperatura num período tão curto de tempo. Como é que a gente explica isso, Doris?
Bom, Virgínia, realmente a previsão do tempo às vezes prega essas peças na gente. Lembrando que a previsão do tempo ela é feita através de modelos e equações que descrevem, né, os movimentos que acontecem na atmosfera. Então, por isso que a gente diz que a previsão do tempo ela nunca vai ser 100%, porque a gente mexe com modelos computacionais e também lidamos com um fator que é a natureza. Então, fator esse que a gente não tem controle absoluto nenhum. Bom, o que aconteceu? Os modelos meteorológicos até previam essa onda de frio chegando no início dessa semana aqui para a região sul, sudeste e parte da região centro-oeste do Brasil. Mas as temperaturas foram realmente muito mais baixas do que o previsto, principalmente em algumas regiões do interior do Paraná, interior de Santa Catarina, no sul do Mato Grosso do Sul e até mesmo aqui no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. Essas temperaturas realmente ficaram muito abaixo do que o previsto. Então, a gente tinha essa condição de frio alcançando um pouco mais essas áreas do centro e sul do Brasil desde algumas semanas atrás. A gente já vinha até monitorando essa condição para o frio, mas muitas vezes durante a estação de inverno, o que acontece é um fator que se chama perda radiativa. O que é essa perda radiativa? A gente às vezes pensa que, por exemplo, o horário da temperatura mínima ela acontece às 8 da manhã, por volta das 8 da manhã, e não de madrugada, como muitas pessoas pensam. Isso porque o sol, durante a tarde, ele aquece a superfície ela aquece a atmosfera, só que com o predomínio de um céu claro, um céu bastante limpo, todo esse calor que foi ali depositado na atmosfera durante a tarde, ele rapidamente vai embora no período da noite e madrugada, principalmente se a gente não tem nebulosidade. Então, esse processo de perda rápida de calor durante a madrugada e também no período da noite, ele que é responsável por essa queda tão brusca nas temperaturas. A gente teve dias aqui no centro e sul do Brasil de noites e madrugadas muito mais com céu muito mais limpo do que o previsto. E esse céu claro, combinado a essa entrada de ar frio que veio ali da região sul da Argentina, regiões polares até o Brasil, que foi o responsável por essa queda tão brusca nas temperaturas. Então, a gente previa que esse ar frio iria entrar, iria trazer geada em diversos pontos da região sul do Brasil, alguns pontos do sudeste, Centro-Oeste, também sobre o estado de Minas Gerais, mas por conta dessa perda radiativa, ou seja, por conta do céu bem claro, bem limpo, que a gente registrou aí durante a madrugada e também no período da noite nessas áreas, a queda na temperatura foi muito mais brusca do que o previsto. Aliás, além desse fator da perda radiativa ter sido bem mais expressiva do que o previsto, muitas vezes a gente prevê a onda de frio, mas a intensidade dessa onda de frio, ela é um pouco mais difícil de se calcular, justamente porque a gente tem alguns fatores como a orografia de cada região que impactam diretamente nas temperaturas. Então, regiões mais altas costumam ter temperaturas muito baixas, como foi o caso do sul de Minas Gerais, o Planalto Sul Paranaense, Serra Gaúcha e Catarinense, como já é de costume, mas regiões de baixada também apresentam uma queda bem mais brusca de temperaturas. Essa queda a gente já prevê, mas por conta da orografia e dos fatores de relevo de cada região, as temperaturas às vezes podem ser muito mais baixas do que o previsto. Esse fator é um fator muito local e muito difícil de ser calculado. Então, por isso que o frio, ele chamou tanta atenção, ele foi bem mais intenso do que o previsto em várias regiões do Brasil.
Doris, então, para me confirmar se é isso mesmo que eu entendi. Então, a gente tinha, assim, vinha alertando já que essa massa de frio ela ia entrar, mas teve essa questão aí do céu muito limpo, que é justamente o que faz que a temperatura caia muito rápido e mais do que era previsto, é isso?
Isso, exatamente. A questão do céu limpo e a questão também de relevo de região para região que ajuda nessa queda ainda mais brusca das temperaturas.
Tá, e essa condição, essa condição climática que acontece, os modelos eles não conseguem prever antes de que isso pode acontecer, é isso? Então, eu queria entender outra coisa. A gente sabe que os modelos eles são atualizados, né, durante o dia. Só para o produtor entender de quanto tempo os modelos meteorológicos eles são atualizados, e fica essa dúvida: isso que aconteceu, o modelo então não consegue captar, não consegue prever essa possibilidade?
Ele consegue prever esse frio mais abrangente, esse frio mais intenso, mas por conta dessas questões muito locais, muito isoladas e muito características de região para região, muitas vezes algumas cidades apresentam uma queda bem mais brusca. Então, os modelos meteorológicos que a gente tem hoje, eles são muito bons para prever ondas de frio, ondas de calor, previsão de chuva e temperatura. Mas quando o fator é muito local, por exemplo, como é o caso de General Carneiro, no Paraná, um exemplo, onde as temperaturas aí chegaram a menos 5 graus, é um fator muito local. Então, o modelo ele não tem tanta precisão em regiões menores para fazer essa previsão tão brusca de temperaturas, como também é o caso da região sul de Minas Gerais. As áreas de café na região sul mineiras, normalmente elas ficam em regiões um pouco mais altas. E por isso lá a queda foi tão brusca e um pouco até acima do previsto pelos modelos meteorológicos. Então eles conseguem fazer essa previsão sim das ondas de frio, a gente monitora diariamente, mas às vezes eles não pegam essa queda tão acentuada de temperatura justamente por esses fatores locais. E os modelos meteorológicos, normalmente, os que a gente utiliza aqui na Climatempo, eles são atualizados duas vezes por dia. Normalmente temos uma atualização durante a madrugada e outra atualização no comecinho da tarde. Então, sempre que a gente tem novas atualizações e novas informações para repassar para os nossos clientes, para vocês aqui do Notícias Agrícolas, a gente está sempre atualizando. Mas, e também vale ressaltar que a gente não utiliza somente um modelo, a gente compara diversos modelos meteorológicos para fazer a nossa previsão e bater nosso martelo. Tanto é que a gente dava essa condição de geada ampla em áreas do sul, sudeste, centro-oeste do Brasil e também em São Paulo, sul de Minas Gerais, a gente já vinha alertando para essa condição de geada ampla, mas realmente as temperaturas caíram bem mais do que o previsto.
Era isso que eu ia te perguntar, Doris. Do lado de cá, do lado do setor produtivo, os produtores ficaram com a impressão de que essa massa de ar frio ela foi de fato mais intensa do que aquela registrada em junho. Para vocês, meteorologistas, né, que estavam acompanhando a evolução do sistema, realmente ela foi mais intensa? É um fato comprovado? Como é que a gente analisa isso, se a gente for comparar esses dois sistemas?
Olha, depende muito de qual região a gente vai comparar. Aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, A gente teve realmente as menores temperaturas do ano em vários municípios e também em Minas Gerais. Mas já no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as temperaturas foram igualmente baixas. Então, para a região sul do Brasil, essas temperaturas registradas nessa semana, elas foram igualmente baixas do que a registrada lá no, na virada, né, de junho para julho. E como a gente já teve alguns danos, algumas perdas em lavouras naquele período, esse frio entrando novamente igualmente intenso trouxe realmente essa impressão de que o frio foi bem mais intenso do que o da virada do mês de junho para julho, porque a gente já tinha registrado algumas perdas, alguns danos em lavouras naquela época. Aí vem lá outra onda de frio chega, traz novamente geada para diversas áreas produtoras da região sul. Então dá essa impressão que o frio foi mais intenso, mas na região sul do país ele foi bem parecido com aquela onda de frio de junho para julho. Salvo uma ou outra exceção, um ou outro município que teve temperatura mais baixa, mas de forma geral ela foi igualmente intensa. Agora, para Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, realmente tivemos temperaturas bem mais baixas do que aquela onda de frio na virada de junho para julho. Tanto é que algumas cidades como Ribeirão Preto, que chamou muita atenção por conta da temperatura, registrou somente 1 grau, sul de Minas Gerais com temperaturas abaixo de zero. Então, para o Sudeste e algumas áreas do Centro-Oeste, essa onda de frio ela foi um pouco mais intensa assim do que a última registrada.
E Doris, todas essas condições, essas características que foram observadas, elas ficam dentro do que é previsto para o inverno, está dentro do que é esperado mesmo pela climatologia para a estação, ou alerta que tem alguma outra coisa acontecendo?
Olha, nesse momento a gente tem um padrão até que comum para a época do ano. É normal que durante a estação de inverno a gente tenha essas entradas de ondas de frio aí que atingem boa parte do sul, sudeste, centro-oeste, algumas até conseguem chegar à região norte do país. O que não foi comum foi nos últimos anos, que o frio dos últimos anos ele decepcionou um pouco. Então a gente não teve ondas de frio tão intensas nos últimos anos chegando aqui ao Brasil. Como esse ano a gente já teve essas duas ondas de frio bem fortes e ainda temos uma terceira prevista, o pessoal realmente ficou um pouco mais assustado porque já não estava vendo esse padrão de frio há algum tempo. Mas é comum, nessa época do ano é comum que a gente tenha a entrada de ondas de frio, é comum que a gente registre baixas temperaturas nestas áreas, é comum tanto dias de frio quanto dias de temperatura um pouco mais altas. Então essa oscilação de temperaturas ela é normal para a época do ano. Lembrando que estamos sob neutralidade climática, ou seja, sem efeitos do fenômeno Laninha ou El Niño, a gente tem até algumas outras oscilações de grande escala atuando na atmosfera que às vezes colocam a amplitude, né, deixam a amplitude dessa onda de frio um pouco maior, mas não é nada muito significativo. E que dite aí dite o padrão de tempo e clima aqui do país. Então, é uma condição normal, essas oscilações de temperatura é normal para a época do ano.
Perfeito. Doris, vou aproveitar que você puxou o gancho aí, que a gente tem mais uma massa de ar frio prevista para a semana que vem. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que ela chega? Se acende um alerta aí no setor produtivo de novo? Fique à vontade se você quiser compartilhar a sua tela, mostrar os mapas. O espaço agora é seu.
Tá certo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela então, para a gente ilustrar um pouco melhor essa previsão para os próximos dias, que é sempre muito importante, né? A gente realmente ver ali na prática o que está acontecendo. Então, a gente teve essa onda de frio entre os dias 19, 20 e 21 aqui no país, chamou muita atenção e tivemos temperaturas muito baixas. Só que essa onda de frio prevista para a virada do mês de agosto, ela vem chamando ainda mais atenção dos meteorologistas. Temos um frio mais intenso previsto para boa parte da região sul do Brasil, principalmente, e também algumas áreas da região sudeste e centro-oeste. Então, a gente já percebe aqui no nosso mapa de pêntada, entre o período de 27 do 7 a 31 do 7, as temperaturas novamente vão ficar bastante baixas na região sul do país. Entre segunda e terça-feira da próxima semana, Volta a chover entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Boa notícia aí para as lavouras de trigo da região sul do país. Mas depois dessa chuva, vem mais frio chegando. Esse frio ele já está previsto há algum tempo. Os modelos meteorológicos que fazem uma previsão mais estendida, eles indicam essa massa de ar frio chegando aí a boa parte da região sul do país. Faz alguns meses já e a gente até vem descrevendo em alguns dos nossos boletins. Então, olha só, a partir do dia 29, principalmente, esse frio volta a atingir toda a região sul. A gente percebe que teremos temperaturas novamente abaixo de zero em toda a região norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, algumas áreas da região sul e região central do Paraná novamente terão baixíssimas temperaturas. E olha só, em boa parte da região sul do país, temperaturas abaixo de 3 graus, principalmente entre o período de 29 a 31 de julho. Aqui a data começa no dia 27, mas esse frio ele está previsto principalmente a partir do dia 29. Somente áreas do litoral são a exceção nesse caso, as temperaturas serão um pouco mais altas. Mas novamente a gente tem essa condição de geada ampla e temperaturas abaixo dos 3 graus por boa parte da região sul.
Doris,
Agora.
antes de você avançar, só repete para mim, por gentileza. A chuva, então, é na terça-feira?
Na região sul, a chuva acontece entre
Tá.
segunda e terça.
Entre segunda e terça, logo em seguida a gente tem a massa de ar frio entrando, é isso, né?
Isso,
Tá,
exatamente.
perfeito. Pode continuar.
E junto com essa massa de ar frio, ainda teremos um pouco de umidade chegando à região sul. Então, essa umidade que favorece a formação de nuvens e esse ar frio entrando, eles favorecem até mesmo a ocorrência de neve em algumas regiões. Então, aqui no nosso mapa, todas essas áreas em vermelho, desde o Planalto Sul do Paraná, Centro-Oeste, Serra de Santa Catarina, Serra do Rio Grande do Sul e até mesmo algumas regiões do Norte Gaúcho poderão ter neve no dia 29. Olha só, notícia fresquinha aqui para vocês. Então, tem essa possibilidade de neve nestas áreas a partir do dia 29 e nas demais regiões do sul do Brasil, previsão de geada ampla novamente. E olha só, não se descarta a chance até mesmo para temperaturas negativas. Então, fica o alerta aí para todos os produtores da região sul do país para esse risco de geada. O frio ele é muito bom para algumas culturas de inverno que precisam realmente dessas áreas, dessas horas de frio, mas ainda pode trazer prejuízos às lavouras que já foram prejudicadas por esse frio mais intenso. Agora, olhando para a região sudeste e sul do país, também temos previsão para frio mais intenso no finalzinho do mês. Olha só o estado de São Paulo. Quanto à paleta de cores, ela está bem clara. Isso indica temperaturas novamente entre 0 e 3 graus sobre boa parte, não só de São Paulo, áreas de cana-de-açúcar e café, mas também áreas da região sul de Minas Gerais. Áreas cafeeiras da região sul de Minas Gerais novamente poderão ter temperaturas próximas aos 0 graus na virada do mês.
Condição
Então,
para geada, Doris?
condição para geada novamente sobre São
Tá.
Paulo e Minas Gerais. Inclusive, até mesmo algumas áreas do Triângulo Mineiro poderão sofrer com essa geada e áreas da região sul, Serra da Mantiqueira, novamente. Alguns pontos isolados da Zona da Mata poderão ter temperaturas mais baixas e risco aí de geada, mas em todas essas áreas mais em roxo do mapa, tem previsão de geada sim, entre o finalzinho de julho e o começo de agosto.
Tá. E a gente já consegue saber a intensidade que essa geada pode chegar ou a gente precisa esperar chegar mais perto, Doris?
É sempre importante esperar um pouco mais para saber a intensidade desse fenômeno, porque a gente falou aqui, né, que os modelos eles atualizam diariamente, duas vezes por dia. Então, se eles sempre convergem na mesma previsão, significa que a previsão é um pouco mais assertiva. Então, significa que a previsão é um pouco mais confiável. Às vezes, os modelos oscilam muito de um dia para o outro. Então, é sempre importante acompanhar diariamente essas novas atualizações. Mas, por enquanto, eles indicam esse padrão de temperaturas abaixo dos 3 graus sobre São Paulo, Minas Gerais, temperaturas que novamente podem ficar negativas naqueles pontos mais altos, como é o caso de algumas áreas do Sul Mineiro e também algumas áreas aqui de São Paulo, perdão. Então, vai ser uma geada intensa, igualmente intensa dessa semana, eu diria. Eu arriscaria dizer que temperaturas ficarão tão baixas quanto a que a gente observou nessa semana, inclusive também sobre a região centro-oeste do país. Olha só, sul de Mato Grosso do Sul novamente com temperaturas na casa de 0 a 3 graus, até mesmo regiões centrais do estado, em Campo Grande as temperaturas vão oscilar entre 3 a 6 graus, e no sul de Goiás tem previsão também de temperaturas entre 3 e 6 graus. E algumas regiões do sul de Goiás e região norte e central de Mato Grosso do Sul podem ter geada, mas com fraca intensidade. A geada mais forte no centro-oeste ocorre na região sul e algumas áreas da faixa leste de Mato Grosso do Sul.
Então, o frio tá voltando, hein, Doris? A gente nem se recuperou ainda, a temperatura tá começando a subir. Fica aí o alerta da Climatempo, então, que semana que vem tem mais frio chegando por aí, podendo trazer mais problemas, né, Doris?
Isso mesmo, infelizmente, né? Algumas pessoas gostam do frio, mas esse frio ele é muito prejudicial para as lavouras, essas lavouras que não estão acostumadas com essas baixas temperaturas. Então, é uma situação que merece muita atenção da próxima semana, merece um alerta especial para esse frio mais intenso. Essa onda de frio ela promete ser uma das últimas do inverno, se a gente pode tirar algo bom de toda essa situação. Por enquanto, a gente não vê ondas de frio tão intensas quanto essa que vai ser registrada na virada de julho para agosto. Ela promete ser uma das últimas do inverno, mas ainda vai trazer, pode trazer, né, grandes prejuízos às lavouras que já sofreram com as duas últimas.
Doris, eu agradeço muito sua participação, sua disponibilidade de vir falar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você, para a Climatempo, sempre voltar trazendo essas informações que são tão importantes para o nosso setor. E, claro, obrigada pelas explicações referentes ao que aconteceu nessa semana. A gente agora continua acompanhando para ver como é que essa nova massa de ar frio deve se desenvolver e evoluir nos próximos dias. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada eu pelo convite. A gente vai conversando, acompanhando todas essas previsões e atenção novamente aos produtores, porque tem mais frio chegando por aí.
Obrigada, Doris.
Obrigada, tchau, tchau.
Portanto, essa foi a nossa conversa com a Doris Palma, ela é meteorologista da Climatempo, que trouxe para a gente aí, primeiro na primeira parte da entrevista, ela trouxe as explicações por que que essa massa de ar frio que atingiu aqui o sudeste brasileiro, trazendo prejuízo para a região de cana-de-açúcar, café, citros, hortifruti, muita área atingida, os prejuízos ainda estão sendo contabilizados no. Nas lavouras, mas a Doris trouxe a explicação para esses produtores. Muitos estavam questionando a gente aqui no Notícias Agrícolas, mandando as perguntas por que que esse frio foi tão intenso, sendo que os modelos meteorológicos não apontavam isso anteriormente. De acordo com a Doris, uma série de fatores influenciou essa queda de temperatura rápida, brusca durante a noite, e são fatores que muitas vezes, apesar do nosso avanço na meteorologia, os modelos eles não conseguem captar. Então, isso pode mesmo acontecer. A Doris trouxe que está dentro do padrão de inverno e, ainda falando sobre o padrão de inverno, a gente tem uma nova massa de ar frio prevista para entrar no país na próxima semana. A Doris trouxe aí o alerta, então, para a gente que o frio ele vai voltar. Tudo indica que essa massa de ar frio ela é tão intensa quanto essa última que passou e novamente ela vai avançar para o Brasil Central. Na região sul do país, a gente fica em alerta aí, principalmente para a cultura do milho. Algumas regiões produtoras, alguns produtores mandaram para a gente do milho, não, perdão, do trigo, que o trigo sofreu com essa última passagem de frente fria nesses últimos dias. Então a gente fica com esse alerta. E aqui para o Brasil Central, novamente com previsão de geada, com tendência de geada. Ali em São Paulo, a Alta-Mogiana, pega ali a região produtora de cana-de-açúcar, produtora de laranja. Esse frio pode chegar também no sul de Minas Gerais. Então, o alerta continua aí, principalmente para essas áreas que foram fortemente atingidas. Os danos eles podem ser maiores ainda, considerando que essa é a terceira geada que sobe, né? Essa terceira massa de ar frio que sobe. Do lado positivo, a Doris trouxe que muito provavelmente essa é a última massa de ar frio que deve entrar no país, uma das últimas com tanta intensidade. Cidade, o inverno vai aí ter mais um mês de estação para a gente acompanhar, mas por hora, Climatempo trouxe esse alerta que sim, assim, os modelos meteorológicos apontam essa entrada da massa de ar frio para o ano que vem, podendo trazer mais dor de cabeça. Tudo isso a gente tem que continuar acompanhando nos próximos dias para ver como é que fica a atualização, como é que esse sistema evolui. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @noticiasagricolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.